Shalom lekulam. Anachnu korim beTalmud 10 Sfirot.
Olá a todos. Estamos a ler o estudo das 10 Sfirot. Vamos elevar uma oração comum ao Criador e vamos começar com uma preparação do Rav. Rav, recebemos impressões do futuro, não do presente apenas, mas do futuro, do objetivo. Começamos a avançar nessa direção por nós mesmos, ou seja, a partir daqui a luz vai iluminar e através destas forças externas vamos marchar para a frente, vamos avançar. Ou seja, nós, por nós próprios, nas fases e combinação de forças, vamos mesmo fazer nós mesmos essa forma. De todos os dados, do desejo de receber, da tela, desta animação, da Reshimo, tudo está lá. Mas a execução, essa procura por esta forma, esta é a nossa tarefa. Voltamos ao leitor, estamos a ler em conjunto o estudo das 10 Sfirot, volume 1, parte 4, capítulo 2. Estamos a ler o item número 6. Título: Malchut não deixa um Reshimo. Item 6. No entanto, quando a luz de Malchut parte, não deixa um registro no seu vaso, pois não há uma Sfirá abaixo dela para o receber dela. Apesar de existirem novos mundos ou outros mundos abaixo dela, recebendo dela, não é o seu tipo e ela não tem adesão com eles, como existe adesão com os 10 Sfirot de cada um dos mundos em si mesmo. Vamos ler o item 6 da luz interior, que se refere à luz de Malchut, parte, não tem uma sefirá abaixo dela para receber. Item 6. Porque a luz feminina recebe para si mesma e não para doação. E por causa disso, os 10 sefirot terminam o nível, pois é apenas luz refletida. E, portanto, ela não deixa o registro, um Reshimo, pois um Reshimo é apenas o remanescente da expansão da luz direta que permanece ali, tal como diz o Ari. E também, não existe qualquer cessação da luz superior ali, pois o inferior está totalmente dependente do superior, mas o superior não precisa do inferior. Vamos ler o item 7 da luz interior, que se refere em adesão entre eles. Item 7, luz interior. Porque eles vêm numa forma renovada de Aviut, ela não tem adesão com eles, pois adesão significa equivalência de forma, enquanto que a separação e a diferença significa disparidade de forma. Vamos ver um videoclipe. Rav, o que é especial acerca de Malchut é que não deixa um registro, um Reshimo. O que é que significa que ela não deixa um Reshimo? Malchut é chamado desejo, Ratzon, desejo de receber. Existe Malchut e antes de Malchut temos Keter, Rochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod. Os primeiros nove, ou os nove superiores. E esses primeiros nove são qualidades do Criador. Qualidades de doação. todo tipo. Malchut, esse é o ser criado. O desejo de receber. Malchut trabalha na sua matéria, no desejo de receber, por forma a ser semelhante a Yesod, Od, Netzach, e assim sucessivamente, até Keter. Ela torna-se a si mesma semelhante aos nove superiores. E então Malchut, em que se assemelha aos primeiros nove, em tudo, é chamado Partzuf. Ela não pode ser semelhante aos primeiros nove. E o que é que ela faz? Sem uma tela. Não pode fazê-lo. O que é que acontece? A luz parte, Malchut permanece. Os primeiros nove, como que se a deixassem. Isto é chamado não estar nos Reshimó, que permanece Reshimó dos primeiros nove. Os registros dos primeiros nove são como que memórias do estado passado que ela tinha quando tinha força. A tela está esgotada, não há tela, não há conexão entre Malchut e os primeiros nove. Há registros que, se mais tarde Malchut ganhar ou reganhar esta tela, obtiver esta tela novamente, então ela vai concretizar esses Reshimó. E novamente vai ter um partzuf. É por isso que Malchut não precisa dos Reshimó. Que Reshimó é que ela tem? Ou tem um desejo e uma tela, ou não tem uma tela. E se não tem uma tela, então o desejo em si mesmo é... não funciona na espiritualidade. E vamos voltar ao leitor. Vamos continuar para o item 7. Título: todos os sefirot deixam Reshimó no seu lugar depois da sua partida, exceto Malchut. Item 7. Acontece que todos aqueles sefirot deixam o Reshimó no seu lugar e no seu vaso quando eles querem partir e ascender. No entanto, a luz de Malchut não deixa um registro no seu vaso. Apenas o registro que a luz de Yesod deixou no seu vaso. A iluminação é estendida dali para o vaso de Malchut depois da partida da luz. Vamos ver um videoclipe. Os primeiros Reshimó são como dados que podemos preencher em nós próprios. Os primeiros nove são doação, qualidades do Criador. Não temos registros. Quais são as qualidades do Criador? É como se exemplos. Se podemos executá-los com a tela no nosso material, então o nosso material, junto com o Reshimó, com os registros, quando organizamos a nossa matéria em doação aos registros, acontece, fazemos um partzuf. Um partzuf é do nosso material e fazemos-lo como um exemplo de doação ao Criador. Isso é, em suma, o que fazemos. Temos um exemplo. Exemplo da ação do Criador. A diferença é que uma vez recebemos um exemplo da doação e uma vez precisamos de fazê-lo por nós mesmos, a partir dos registros. И Волдам Залайтор, Итем Ойт, Титул. Малхут Эшамат Дпомбре, Пойз Эланан Дайша Рашима, Пойз Нан Тайнава Цимежва. Итем Ойт. Existe ainda outra razão pela qual Malchut é chamado pobre, é chamada de pobre, pois não tem nada de si mesmo. E também é um espelho sem luz. E isso acontece porque o seu vaso não brilha de todo quando ela ascende. E a luz a deixa. E nenhuma luz permanece nela, mesmo como o Rashimon. O sustento desse vaso não vem da sua luz, mas do Rashimon que permanece no vaso de Yesod. E dali sustém e brilha no vaso de Malchut. E essa é a razão pela qual é dito, ela não tem nada de si mesma. Vamos ver um videoclipe. Rav, o que é que significa que o vaso de Yesod ilumina para Malchut? Que ao todo que está nos primeiros nove, isso ilumina para Malchut. E qual a razão disso? Porque Yesod está construído. O que é falado é que Yesod, os primeiros nove, estão construídos de uma forma muito especial. Keter, Rohama, Binah são chamados de Gar, os primeiros três. Chesed, Kvora, Tiferet são como Gar. Chesed como Keter, Rohama, Kvora, Tiferet como Binah. Netzach od Yesod. Netzach é chamado o doador de cima para baixo. Hod é chamado o vaso de recepção que recebe isso. E Yesod é chamado que está na verdade a receber. E então daqui é trazido até Malchut. E de que forma é trazido para Malchut? Malchut não pode receber. Através de uma tela aqui, que faz com que ela se pareça a tudo o que recebe. E é por isso que este vaso é chamado Yesod, é chamado que ilumina para Malchut. Malchut está a fazer uma tela aqui, luz refletida, e conduz em si mesmo de baixo para cima, não quer receber nada na sua rejeição, quer ser semelhante aos primeiros nove, estar em doação como os primeiros nove. E essa é a razão pela qual atribuímos todas as ações de Yesod para Malchut. Mas Yesod é chamado Kol, tudo. É, na verdade, a soma dos primeiros oito, todos os Sefirot anteriores que estão em Yesod, tal como dissemos, Netzach é a luz, Hod é o vaso e Yesod é a luz dentro do vaso. Tudo vai até Malchut. E continuamos com item 8 da luz interior, que se refere que Malchut é chamado de pobre porque não tem nada em si mesmo. Item 8 da luz interior. O Ari escreveu a razão pela qual Malchut é chamado sem luz. É porque na segunda expansão, os 10 Sefirot foram estendidos apenas ao nível de Rohma. E a luz de Keter permaneceu oculta, em pé. Acontece que a luz de Rohma vem nos vasos de Keter. A luz de Binah no vaso de Rohma. A luz de Rampin no vaso de Binah. E a luz de Malchut no vaso de Zerampin. E, portanto, o vaso de Malchut fica sem luz. E daí o nome, um espelho sem luz. E ele acrescenta outra razão aqui. Que Malhut não deixou um registro atrás dela na primeira expansão. E podemos perguntar se a luz de Keter desapareceu da segunda expansão, o vaso de Keter deveria ter permanecido ali sem luz. E então por que é que as luzes trocaram? E a luz de Rohmah entrou no vaso de Keter até o vaso de Malhut permanecer sem luz. Já foi explicado na observação interior que a conduta das luzes é para revestir apenas o vaso mais purificado no Partzuf. Mesmo se houver apenas a luz da Nefesh ali, reveste-se apenas no vaso mais elevado, chamado enquanto que os nove inferiores permanecem sem luz. E vamos passar para o item número 9. Título: permanecem dois tipos de luz no vaso após a partida. A. Luz refletida, que é julgamento. Bet, os registros, que são luz direta e misericórdia. E também não. Aprendemos agora, por estas duas introduções, como os vasos dos Sefirot, mesmo quando as suas luzes voltam e partem do emanador, ainda têm dois tipos de luzes. O primeiro é chamado luz refletida e é julgamento. O segundo é a luz que permanece no vaso, chamado registro reshimo. Esta é a luz direta e misericórdia, pois permanece ali das fases de luz que emergiram de cima para baixo como luz direta. Vamos ler o item 9 da luz interior, que se refere a dois tipos de luzes. Item 9. A primeira expansão estende da abertura de Malhut dela e de dentro dela para 10 Sefirot para baixo, para Malhut de Kuf. É estendido de cima para baixo como o revestimento. E é chamado luz direta e misericórdia. E também, todos os registros que permanecem destes 10 Sefirot após a partida da luz são também luz direta, misericórdia, mas como uma pequena iluminação chamada um registro, ou um reshimo. No entanto, estes níveis que emergem através de um zivug da AKA, enquanto Malhut ascende e purifica de baixo para cima, nível após nível, até toda a luz partir, todos estes níveis são chamados luz refletida, julgamento, pois os níveis diminuem gradualmente até a sua partida completa. Vamos ver o videoclipe. Rav. O Reshimo é essa mesma luz, mas porque não pode ser concretizada, ou seja, ser sentida dentro como a qualidade da doação, de facto, essa é a razão pela qual mostra como se tivesse uma memória, algo que não tem nenhuma força. temos um desejo, gostaríamos de querer algo, mas não temos força. Vamos dizer assim, não podemos fazê-lo. Isso é chamado Reshimo. Registro. E no Reshimo existem todos os dados, tudo o que pertence a esse estado em si mesmo. Não tem nenhuma força. Vamos dizê-lo desta forma. Reshimo não é um tipo de estado vago, é um estado muito claro e compreendido. E através dos detalhes mais pequeninos até ao fim. Porquê? Porque não há força. Ou seja, há um programa claro, um plano claro, sabemos muito bem, testamos 101 vezes, não temos o dinheiro para o concretizar. É, companheirismo é dinheiro e conhecimento, são parceiros. Um compensa o outro. E, portanto, não há força para executar, não há dinheiro, mas todo o conhecimento está lá e isso é chamado registro. Ou seja, o Reshimo vem até uma pessoa que compreende o seu estado, sabe o próximo estado, sabe como precisa de passar por isso, mas vê que é fraco. Não tem força para ultrapassar a sua natureza. Tem que se desconectar do seu lucro, daquilo que vai levar agora nos vasos de recepção. Pode fazê-lo. Não sabemos, mas sabemos as regras. Isso é chamado que o Reshimo está desperto. Há Reshimo que estão mais escrutinados e há Reshimo que estão menos escrutinados. Ou seja, a pessoa está em desenvolvimento, tem mais estados, estados mais claros, menos vagos, mais vagos, mas, ao todo, a diferença principal é na força da execução. Agora vamos passar para o item 10, título. A luz com maior aviut, que não parte, torna-se um vaso. E a luz refletida e os Reshimo permanecem nele. Item 10. Acontece que nesse mundo de Akudim, apesar de nessa altura fazer os vasos ainda não está completo, ainda assim as fases e existência dos quais eles foram feitos, que é a luz com maior aviut, que está conectada com a luz purificada, já esteve ali. Quando a luz purificada volta para cima, a luz com maior aviut permanece abaixo. E esta é a fase dos vasos em si mesmos. E ali, a luz com maior aviut, que é a fase dos vasos, as luzes purificadas deixam as duas fases acima mencionadas. Um, a luz direta, Reshimo. 2. A luz refletida. Vamos passar para o item 10 da luz interior. Quando a luz expande de Malhut do Rosh para Guf, a luz consiste de luz direta e luz refletida. Enquanto se revestem uma na outra, no Rosh. A luz direta é chamada luz purificada e a luz refletida é chamada luz com aviut, pois estendeu-se pela força do aviut e restrição na tela de Malhut de Rosh. Não existe reconhecimento do aviut acima, no Rosh, pois ascendeu e revestiu os nove superiores da tela para cima, e a força do aviut não pode operar abaixo do lugar da sua manifestação e existência nem um pouco. No entanto, depois esta luz refletida expande e desce uma vez mais com a sua luz direta da Malchut de Rosh para baixo. E então, o Aviut na tela está certamente nela, apesar de não ser visto de todo como voltar, pois todo o seu mérito está conectado com o Aviut, ou não haveria nenhuma luz no Partzuf sem ele. De facto, quando a luz finalmente parte do Partzuf e o Aviut é esvaziado dessa luz direta que está revestida nela, então todo o demérito e ignomínia do Aviut são revelados comparado com a luz direta. Tal como escreve o Ari, permanece abaixo. Significa que depois da luz purificada ter sido esvaziada da luz com a Aviut, ou seja, uma vez que a luz direta partiu e foi atraída da luz refletida que a revestia, a luz com maior Aviut permaneceu abaixo. Ou seja, o demérito da luz refletida comparada com a luz direta foi revelado. E esta é a razão pela qual é dito que após a partida da luz purificada para cima, a luz com maior Aviut permanece abaixo, na fase dos vasos em si mesmos. Ou seja, esta luz refletida, esvaziada da luz direta depois da sua primeira expansão, é toda a substância dos vasos no Partzuf, chamada a primeira expansão de Ak, ou Partzuf Galgalta de Ak. O registro e as centelhas da luz refletida que desce revestida dentro delas. E devemos agora ver que estes registros e as centelhas de luz refletida tornam-se e foram corrigidas como vasos do Partzuf a seguir, chamado a segunda expansão de Ab. Ou Ab. E vamos ver o clipe final. Rav. Nós temos a preparação para todos estes estados que temos que passar. O assunto é simples. Vem um período de tempo no nosso desenvolvimento em que começamos a compreender que até aqui costumávamos viver como um animal, de acordo com as ordens da natureza. E aqui, todo este desenvolvimento é de acordo com a natureza. De acordo com a natureza. E daqui para a frente, quando este último Rashimon, o primeiro Rashimon espiritual desperta, daqui para a frente não é de acordo com a natureza, mas de acordo com como compreendemos e como concordamos e como queremos. É verdade que temos um dado claro, um tipo de exemplo à nossa frente, e desse exemplo precisamos de alcançar e não compreendemos porque é que tem que ser assim. Mas o exemplo está sempre lá. O desejo de estar nesse exemplo, de o entrar, de ser como ele, este é o nosso trabalho. Porque isto contradiz o nosso material. Porque é que devemos ter este trabalho? Porque nele começamos a compreender este exemplo de apreciar. De identificar com ele e então fazê-lo como uma criança que faz alguma ação para ser semelhante aos mais velhos, torna-se mais velho ao mimicá-los como um papagaio, todo o tipo de coisas que vê que as outras pessoas fazem, e daí ele obtém a inteligência dos adultos. E, portanto, quando fazemos este exemplo, então realmente obtemos isto, torna-se nosso. E se passarmos pelos exemplos sem participação, sem compreensão, sem identificação, então ainda assim permanecemos no nível animal. O nível animal é chamado que a vida passa através da pessoa. O falante é que usa os exemplos da vida, determina-os. Portanto, não podemos elevar de um nível para o outro, de um estado para o outro, se sou, a não ser que saibamos onde estamos, por onde precisamos de ir, que Rashimon temos que preencher. Temos que estar em participação completa, consciente. Caso contrário, somos como um gato que dorme e a vida passa por ele. A pessoa também é assim. Ou seja, perceber, concretizar os registros é essencial para nós. E, portanto, se estivermos num estado em que não queremos preencher este Rashimon, não vamos mover-nos. Então vamos receber pressão, luz circundante, que nos pressiona para construir como uma dor. E esta sensação vai obrigar-nos a concretizar este registro com a consciência, com o reconhecimento. Caso contrário, não há progressão. Todos estes níveis são níveis de Adão. Fazemos de nós mesmos um Adão. Agora somos uma BMA, uma besta, e temos a atitude perante a natureza que é de Adão. Quando concretizamos tudo isto até cá em cima, tornamos-nos iguais ao Criador, e é por isso que é chamado de Adão, da palavra Domé, ser semelhante ao Criador. E, portanto, certamente que não temos qualquer coisa a dizer sobre uma vida boa. A pessoa não pode fazer nada. Gritar, passar os sofrimentos para ter uma boa vida. Compreendemos que isto é sério para uma pessoa, orar, que a sua vida seja transformada, porque toda a situação, todo o desejo de receber é, na verdade, os componentes das suas forças que precisa de as concretizar de forma correta, organizá-las de forma correta para entrar no próximo nível. Então vai dizer, não trouxe isto para mim. Este é um desenvolvimento contraditório, porque não trazê-lo. E é por isso que a oração correta é chamada uma intenção. Que sabemos o que queremos alcançar e isso é aquilo pelo qual ansiamos. E as forças para isso é o que exigimos. E então somos recompensados. Chegamos ao fim, queridos amigos. Temos a nossa convenção de Kabbalah, 18, 19 de maio. E levar acima da razão. Para mais informações, visite convention.cli.1. Muito obrigada.